Os primeiros 5 anos de António Guterres como secretário-geral da ONU, as perspectivas para 2022, as mulheres no Afeganistão dos Talibã, as detenções de jornalistas e encerramento de meios de comunicação em Hong Kong e um olhar aprofundado sobre um país africano, o Ghana. O Ghana foi habitado em tempos pré-coloniais pelo Reino Bono e o Império Ashante. O comércio com os países europeus começou após o contacto com o Império Português, no século XV. Os ingleses estabeleceram a Costa do Ouro como colónia em 1874. A Costa do Ouro teve a independência do Reino Unido em 1957. Foi a primeira nação africana a fazê-lo, a obter a independência face ao colonialismo europeu. Depois adotou o nome Ghana, por referência ao antigo Império Ashante. Sobre este país africano, o país de um antigo secretário-geral da ONU, Kofi Annan, converso com um jornalista português que lá vive há vários anos, Pedro Luís Cid. O secretário-geral da ONU português, António Guterres, tomou posse para o primeiro mandato faz hoje 5 anos, este sábado. Num trabalho de Samanta Almeida, vamos percorrer aqui os pontos, as intervenções essenciais de Guterres durante o último ano, durante 2021, ano em que o antigo primeiro-ministro português foi reeleito para tomar conta, continuar a ser administrador do mais complexo condomínio do mundo. As mulheres só podem ir à escola até ao 6º ano e não podem viajar sozinhas distâncias superiores a cerca de 70 quilómetros. As restritivas leis dos talibãs vão se impondo no Afeganistão meses após a tomada de poder. Este sábado, 1 de janeiro, é Dia Mundial da Paz. O congressista de origem portuguesa Devin Nunes abandona a Câmara dos Representantes nos Estados Unidos para assumir a liderança da Trump Media and Technology, a nova empresa de Donald Trump, com uma rede social que vai aparecer em março, chamada Truth, verdade em português. Faz 1 mês, a Comissão Europeia aprovou a proposta de caráter extraordinário para a flexibilização de regras de registro e processamento dos pedidos de asilo apresentados na Polónia, Letónia e Lituânia pelos migrantes que tenham entrado irregularmente pela Bielorrússia. Há 3 anos, Jair Bolsonaro tomou posse como Presidente da República Federativa do Brasil. Há eleições no outono. Começa este sábado a presidência francesa da União Europeia. Há 20 anos, a introdução das moedas e notas de euro em Portugal, Espanha, França, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Alemanha, Áustria, Itália, Grécia, Irlanda e Finlândia. As moedas nacionais foram retiradas, o euro tornou-se a moeda única de 304 milhões de europeus em 12 países. Atualmente, o euro é a moeda de 19 países da União Europeia. Este sábado, funeral do arcebispo Desmond Tutu, na África do Sul. Haja festa e alegria, certamente, lá onde estiver o homem que lutou contra o apartheid e foi Nobel da Paz em 1984. Projetamos, com a ajuda de alguns investigadores do Instituto Português de Relações Internacionais, o ano que agora começa. António Guterres, no início do 4º ano como secretário-geral, 9 dias após o assalto dos apoiantes de Donald Trump ao Capitólio em Washington e 5 dias antes da posse de Biden, a 15 de janeiro, Guterres pedia mais solidariedade no mundo após ter sido ultrapassada a fasquia dos 2 milhões de mortes pela Covid-19. Numa das primeiras mensagens do ano, o secretário-geral reconhecia a memória daqueles que sofreram e apelava à solidariedade global para combater o vírus e reforçar os cuidados essenciais.
O impacto mortal da pandemia foi agravado pela ausência de um esforço coordenado global. Em memória daqueles 2 milhões de almas, o mundo deve agir com uma solidariedade muito maior. Agora é a hora. Usar máscaras, distanciamento físico e evitar multidões. O nosso mundo só se pode antecipar ao vírus de uma forma, juntos. A solidariedade global salvará vidas, protegerá as pessoas e ajudará a derrotar o terrível vírus.
2021 começou assim, com esperança. Esperança e determinação foram as palavras que o secretário-geral das Nações Unidas enviou para o mundo ao apresentar as prioridades da organização para o ano que agora terminou. Em março, numa entrevista à Vice News, ainda no rescaldo das eleições presidenciais americanas, que afastaram Trump, o secretário-geral assumiu que, apesar da instabilidade provocada pela administração liderada pelo magnata nova-iorquino, havia uma cooperação necessária entre as Nações Unidas e a América, de modo a evitar uma ruptura total.
Era muito importante evitar uma ruptura nas relações entre os Estados Unidos e a ONU. E um dos meus objetivos era esse, fazer com que os Estados Unidos permanecessem na ONU e que, independentemente de todas as coisas que estavam a acontecer, e claro que eram negativas, de uma forma global, não iríamos permitir um confronto, uma separação que seria um desastre para o mundo.
A 3 de maio, no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, António Guterres deixou uma mensagem mensagem pela defesa da informação livre, independente e plural.
Os desafios globais que enfrentamos durante a pandemia de 2020 sublinham o papel crucial da informação confiável, verificada e universalmente acessível para salvar vidas e construir sociedades fortes e resilientes. Apelo a todos os governos para que façam tudo ao seu alcance para apoiar a informação livre, independente e diversificada. O jornalismo livre e independente é o nosso maior aliado no combate à desinformação. Hoje, comemoramos o 30º aniversário da Declaração de Windhoek para o desenvolvimento da imprensa livre, independente e pluralista. Apesar das mudanças dramáticas nos média nas últimas 3 décadas, o apelo urgente da Declaração por Liberdade de Imprensa e Livre Acesso à Informação é mais relevante do que nunca.
2021 também foi o ano de reeleição de Guterres para o segundo mandato enquanto secretário-geral das Nações Unidas, função que assumiu como prioridade para continuar a traçar um rumo que ponha a termo à pandemia da Covid-19.
É absolutamente indispensável que, em toda a parte, os governos que estão a mobilizar enormes recursos para a reconstrução e a recuperação das economias o façam de uma maneira que é inclusiva e sustentável. Isto quer dizer que as desigualdades que dramaticamente foram aumentadas pelo Covid-19 têm que ser enfrentadas de uma vez por todas, porque um mundo desigual é um mundo que se torna irrespirável. É um mundo em que a paz não pode ser mantida, é um mundo em que o sofrimento se espalha de uma forma verdadeiramente trágica.
Na Assembleia Geral da ONU, António Guterres acusou os poderes globais de arrogância face às desigualdades no processo mundial de vacinação. A crise climática e bilionários a viajar para o espaço também foram alvo de críticas por parte do secretário-geral. O Afeganistão caiu para os talibã a 15 de agosto. A 18 de setembro, em entrevista ao canal Al Jazeera, após o prazo final para a retirada de tropas americanas do Afeganistão, o secretário-geral respondeu à pergunta sobre o que é que correu mal nos últimos 20 anos de ocupação militar do Afeganistão.
Acho que correu tudo mal. Primeiro, a ideia de que o povo afegão pode ser governado do exterior. Por outro lado, acho que houve muita ação militar e pouco apoio para construir instituições. A verdade é que havia uma disfuncionalidade enorme no governo. Vimos isso nas relações com o presidente e a comunidade internacional olhou para isso sem capacidade de realmente permitir que as coisas melhorassem. Todas essas fragilidades acumularam-se e no fim tivemos o que tivemos, de uma forma muito caótica que ninguém tinha previsto, pois era impossível pensar que um exército de centenas de milhares de pessoas com os melhores equipamentos iria desaparecer em 7 dias.
Na abertura da 76ª sessão de alto nível da Assembleia Geral, ao deixar uma mensagem aos líderes globais, o secretário-geral lamentou que o mundo esteja ameaçado e dividido como nunca. Num ano também marcado por presenças em várias cimeiras, aquela que se destaca, são pelas expectativas, pela urgência de medidas de combate às alterações climáticas, foi a COP26, em Glasgow. A 2 semanas de terminar a cimeira, o ainda sucesso ou fracasso da COP26 estava nas mãos dos líderes mundiais e das equipas de negociação para tentar fechar um acordo. A par do presidente da COP, Alok Sharma, o secretário-geral da ONU apelava a mais ambição e rapidez na atuação dos governos.
A luta pela ação climática requer toda a ajuda possível. É a responsabilidade de todos e os governos precisam acelerar o ritmo e mostrar a ambição necessária em mitigação, adaptação e financiamento de forma equilibrada. Não podemos nos contentar com o menor denominador comum. Nós sabemos o que deve ser feito. Manter a meta de 1,5 ao alcance significa reduzir as emissões globalmente em 45% até 2030. Mas o conjunto atual de contribuições nacionais determinadas, mesmo se totalmente implementadas, ainda aumentaria as emissões até 2030. Portanto, promessas líquidas zero exigem cortes rápidos e sustentados de emissões nesta década. E congratulei-me com o reconhecimento desse facto no acordo de cooperação Estados Unidos-China de ontem, que posso ver como um passo importante na direção certa. Cada país, cada cidade, cada empresa e cada instituição financeira deve radicalmente, com credibilidade e segurança, reduzir as suas emissões e descarbonizar os seus portfólios a partir de agora.
Ouvimos há pouco António Guterres falar no muito que correu mal a retirada do Afeganistão. Sabe-se que desde esta semana as mulheres afegãs ficam proibidas de viajar para lá de 75 km do local da respectiva residência sem ser na companhia de um elemento masculino da família, um pai, um irmão, um marido, um filho adulto. As meninas e raparigas do Afeganistão, determinam as autoridades talibãs, podem voltar à escola, mas só até ao 6º ano de escolaridade. Orientação emitida pelo Ministério para a Promoção da Virtude e Prevenção do Vício, que também instou os proprietários de veículos a recusar dar boleia a mulheres que não usem lenço na cabeça. Essa orientação atraiu a condenação de ativistas dos direitos humanos. A mudança aconteceu após os talibãs terem impedido que muitas mulheres em cargos públicos regressassem ao trabalho após a tomada do poder em 15 de agosto. Há algumas semanas, o governo afegão pediu aos canais de televisão que parassem de exibir filmes e novelas com atores femininos, com atrizes. Também pediu às jornalistas de televisão que usassem lenços na cabeça durante as apresentações. Os Estados Unidos e outros governos acusam os talibãs de não estabelecerem um governo inclusivo, expressaram preocupação pelos relatos de execuções sumárias que terão acontecido no país. Cerca de 30 mulheres manifestaram-se em Cabul na terça-feira, pedindo justiça, direitos humanos, pedindo que os direitos das mulheres sejam respeitados e acusando as autoridades de matar secretamente soldados que serviram o antigo governo apoiado pelos Estados Unidos. Já a seguir, Hong Kong. Dois dos 7 jornalistas e ativistas detidos esta semana em Hong Kong foram acusados de conspiração para publicar materiais de sedição. Os acusados são o atual editor Patrick Lam e o antigo editor-chefe do portal de notícias Stand News, Chung Pui Ken. O Stand News é um jornal online pró-democracia, fundado em 2014. Entrevistado pelo jornalista Fátima Valente, o ativista Samuel Xu, do grupo Campaign for Hong Kong, disse à TSF que a operação policial levada a cabo por 200 agentes foi uma demonstração de força do regime.
É importante saber que não estamos a falar de uns indivíduos quaisquer. O facto de o regime e de o governo terem como alvo pessoas como a Margaret Tang, que já tinha sido acusada e condenada há anos por ter participado em protestos. É uma advogada muito respeitada e uma antiga deputada. E também Dennis Ho, que é uma artista e cantora conhecida internacionalmente. Ora, isto quer dizer que estão a enviar uma mensagem para um meio de comunicação em particular, mas também estão a mostrar a forma como chegam a um determinado alvo. Isto mostra que o regime tentou maximizar a repressão e a mensagem de ameaça que estão a enviar para todos os residentes de Hong Kong sobre quem têm na mira e como os apanham. Ninguém se consegue proteger, porque as acusações vão ser vagas, podem surgir a qualquer altura e podem ser aplicadas retroativamente.
Samuel Xu, em declarações à TSF a partir dos Estados Unidos, onde faz lobby pelo movimento pró-democracia em Hong Kong. Esta operação policial contra o jornal Stand News, que ditou o encerramento do site, confisco de materiais jornalísticos e das contas do jornal, aconteceu 6 meses, meio ano, após o encerramento do maior jornal pró-democracia de Hong Kong, o Apple Daily. Para Samuel Xu, as detenções desta semana não surpreendem e só demonstram que a liberdade de imprensa está por um fio nesta região administrativa especial da República Popular da China.
Penso que a liberdade de imprensa está mesmo ligada às máquinas. Há 6 meses, quando houve buscas no Apple Daily e o jornal foi forçado a fechar, as pessoas ficaram chocadas. Mas acho que agora já não ficaram surpreendidas. Já perceberam que é uma campanha organizada para desmantelar peça por peça a liberdade de imprensa em Hong Kong. E até agora foram as empresas locais de comunicação social. Mas depressa vamos ver que vão começar a ir atrás dos correspondentes estrangeiros, outras plataformas de média e de órgãos de comunicação não tradicionais.
Ouvido também pela jornalista Fátima Valente, da TSF, o diretor executivo da Organização de Direitos Humanos Hong Kong Watch considera que o fim do Stand News é mais um golpe para a liberdade de imprensa no território. Benedict Rogers afirma que a liberdade de imprensa em Hong Kong já estava bastante cerceada com o encerramento do Apple Daily em junho e a imposição de novas regras aos jornalistas da rádio e televisão pública de Hong Kong, mas, defende o ativista, a situação ainda pode ficar pior não só para os meios em língua chinesa, mas também para a imprensa internacional.
I know already there's been some increasing pressure on foreign media, some journalists, some correspondents.
Sei que há pressões crescentes contra a imprensa estrangeira. Alguns jornalistas e correspondentes viram os vistos negados e de certeza que encontram mais dificuldade no acesso às fontes para fazer o seu trabalho jornalístico, porque as pessoas em Hong Kong estão muito mais relutantes em falar com os jornalistas agora. Penso que o ambiente vai ficar pior para a imprensa internacional se vamos ver o tipo de intimidação e assédio que vemos contra alguns jornalistas estrangeiros no interior da China. Não sei, mas penso que o ambiente vai ficar muito mais desafiante para eles. Quanto à internet e redes sociais, já vimos alguns sinais com alguns sites bloqueados e os comentários que as pessoas publicam a serem monitorizados. Se vamos ver as restrições na internet que são usadas na China a serem aplicadas em Hong Kong e a imprensa internacional vai ser calada, não sei, mas suspeito que vamos ver mais pressão contra alguns sites e contra os comentários nas redes sociais.
Selective targeting of websites and social media posts.
Benedict Rogers é diretor da Organização de Direitos Humanos Hong Kong Watch. O ativista foi jornalista durante 5 anos no território, logo após a transição da antiga colónia britânica para a China. Ele condena as declarações do número 2 do governo de Hong Kong, que horas após as detenções e as buscas ao Stand News, pediu aos profissionais da comunicação social para se distanciarem das maçãs podres e dos elementos do mal.
I think it was an extraordinary statement and a statement that
penso que foi uma declaração extraordinária, um tipo de declaração que até muito recentemente nunca iria esperar que viesse do governo de Hong Kong. Soou bastante a um tipo de declaração que seria normal ouvir de pessoas ligadas ao regime em Pequim. Por isso, John Lee tem sido muito bem doutrinado com o vocabulário do Partido Comunista Chinês. Diria que os comentários dele são muito perigosos, porque o jornalismo não é um crime, e tanto o Stand News como o Apple Daily tinham jornalistas muito decentes e muito corajosos que publicavam artigos que o regime não gosta. Por isso, rotular os jornalistas que publicam artigos ou opiniões que o regime não gosta como maçãs ruins, isso é uma forma como Pequim os vê, mas é errado e muito perigoso.
O comentário do ativista Benedict Rogers às declarações de John Lee, atual número 2 do governo e antigo secretário para a Segurança de Hong Kong, um cargo que exerceu durante os maiores protestos pró-democracia na antiga colónia britânica. A representação do Ministério Chinês dos Negócios Estrangeiros em Hong Kong acusa a União Europeia e o Clube de Correspondentes Estrangeiros de tecerem críticas enganosas, é a expressão utilizada. Um porta-voz do Comissariado do Ministério dos Negócios Estrangeiros defende que os comentários da diplomacia europeia e dos jornalistas estrangeiros difamaram o Estado de Direito e a liberdade de Hong Kong e encorajaram elementos anti-China na antiga colónia britânica. Já a seguir, no Estado do Sítio, as projeções para 2022. Porque não é a passagem de um ano para o outro que faz tornar tudo novo. Na perspectiva de José Pedro Teixeira Fernandes, muito do que será importante em 2022 vem de tensões, problemas, acontecimentos que já marcaram o ano que está para terminar.
Em termos perspectivos, 2022 provavelmente será marcado por continuidade de muitas das tendências e conflitos que já hoje são visíveis e estão presentes no mundo atual. Claro que isto não significa que não surjam tensões ou crises geopolíticas ou outros acontecimentos políticos maiores, que são todo imprevisíveis nesta altura. Em qualquer caso, alguns dos acontecimentos a seguir em 2022, porque tudo indica que se projetarão no próximo ano, são estes. Um primeiro, a crise e tensões político-militares no leste europeu, especialmente entre a Rússia e a Ucrânia, um motivo seguramente de preocupação para a União Europeia, para a NATO e para todo o mundo mais próximo do local onde nós nos situamos, em Portugal. A evolução das negociações entre os Estados Unidos e o Irão relativamente ao programa nuclear iraniano é algo que se vai projetar em 2022 e será importante também acompanhar e perceber exatamente que tipo de resultados poderá ou não dar. E em terceiro lugar, mas não com menos importância do que os acontecimentos anteriores ou as tendências anteriores, provavelmente até poderá ser com mais importância, seguir as tensões geopolíticas no Indo-Pacífico, porque estas são cada vez mais tensões que têm uma dimensão não só regional como mundial, dada a importância que a região hoje já tem na economia e política internacional. E aqui, mais uma vez, a questão de Taiwan será um aspecto central a seguir também no ano de 2022.
José Pedro Teixeira Fernandes, investigador do IPRI, também investigador do Instituto de Português de Relações Internacionais, Joana Castro Pereira, aposta num acontecimento que vai novamente ser importante, a COP, desta vez a 27, no Egito.
A COP27, que terá lugar no Egito, irá muito provavelmente atrair particular atenção. E pensando aqui nos dois maiores emissores de gases de efeito estufa, a China e os Estados Unidos, que apesar de todas as diferenças fizeram uma declaração conjunta no final da COP26, comprometendo-se a cooperar para mitigar as alterações climáticas, importa considerar que, embora o presidente Joe Biden tenha afirmado que os Estados Unidos irão atingir os seus compromissos climáticos para 2030 e liderar, por exemplo, há uma série de obstáculos a nível interno que têm impedido o presidente de avançar de uma forma consistente a sua agenda climática. Já no que diz respeito à China, algumas das ações e reservas que o país apresentou durante a COP26, como, por exemplo, a intervenção a favor de que se trocasse a expressão eliminação gradual por redução gradual do uso do carvão no texto da conferência, e a não subscrição tanto de um acordo que define datas para o fim da construção de novas centrais a carvão e da meta global para reduzir as emissões de metano, demonstram que o país não procura afirmar-se como um verdadeiro líder climático. Em jeito de conclusão, e perante apelos de que devemos ter uma atitude otimista em relação à resolução da questão climática e ao que vai sendo alcançado, isto como forma de impulsionar o avanço e a obtenção de resultados, e também para não criarmos um ambiente de uma certa desmoralização, não posso deixar de realçar que esse otimismo deverá ser baseado e informado pela ciência. Ou seja, não devemos cair num otimismo sem fundamento, que nos torne coniventes com a insuficiência de ações, nem num otimismo alimentado por informações erradas ou simplificações excessivas do problema. Não podemos, de todo, deixar de ser críticos.
Posicionamento crítico e confiança na ciência, recomendações da cientista social e investigadora Joana Castro Pereira. Sónia Sénica aponta a perspectiva para o relacionamento entre a Rússia e o Ocidente numa altura em que já sabe que americanos e russos têm negociações marcadas para Genebra, em janeiro.
Mais do que um momento em particular, será a maneira como a Rússia e o Ocidente, no caso os Estados Unidos e a NATO, irão conseguir encetar um mecanismo de diálogo, de entendimento, que poderá ou não ficar materializado num instrumento normativo de concertação no que ao alargamento da NATO diz respeito em países como, por exemplo, a Ucrânia. De facto, esta é uma linha vermelha e a forma recente da liderança russa na sua política externa, nomeadamente na fronteira com a Ucrânia, de more tanks, more talks, tem surtido efeito. Veremos é como é que se irá materializar nos seus intuitos concretos.
A perspectiva para 2022 por Sónia Sénica, também já se sabe que o secretário geral da NATO convocou para 12 de janeiro uma reunião do órgão consultivo chamado Conselho NATO-Rússia. A França assume a presidência do Conselho da União Europeia, dando início a um novo período depois do trio Alemanha-Portugal-Eslovénia. Os franceses têm eleições presidenciais em abril. É esse o tema que coloca aqui em análise a investigadora Ana Santos Pinto.
No ano de 2022, eu aguardo com alguma expectativa a presidência francesa do Conselho da União Europeia, que se realizará entre janeiro e junho deste ano, ao mesmo tempo que em França decorrerá a campanha eleitoral para as eleições presidenciais, que se realizam em abril, e para as eleições legislativas, que se vão realizar em junho. Tudo isto num contexto que será certamente marcado pela incerteza e pela instabilidade internacional, para além da dimensão pandémica que continuamos a viver. Será por isso, acho que quase inevitável, que as questões europeias e nacionais francesas, neste momento de presidência e campanha eleitoral e atos eleitorais, se cruzem nas agendas e que se influenciem mutuamente, até porque há vários temas europeus que dividem, e alguns dividem profundamente, os candidatos à presidência de França. As prioridades da presidência francesa da União Europeia já foram apresentadas e definidas pelo atual presidente Emmanuel Macron, Em primeiro lugar, a afirmação do que ele designa uma agenda de soberania orientada para a construção de uma Europa que, ele diz, deve ser soberana, unida e democrática. Emmanuel Macron define esta soberania como a capacidade da União Europeia defender internacionalmente os seus valores e interesses nas mais variadas áreas geográficas e temáticas. Mas no topo da agenda da presidência francesa estará certamente a reforma do espaço Schengen e a proteção das fronteiras externas da União Europeia, um tema que é fundamental no debate interno em França. Mas terão também aqueles que são os mecanismos de recuperação da crise provocada pela pandemia Covid-19 no espaço europeu, estará a aplicação do plano de transição ecológica, estará a transição digital, em particular o debate sobre a legislação que pretende a regulação das plataformas digitais, estarão questões económicas e sociais, designadamente as discussões relativas ao salário mínimo europeu, que já vêm da presidência francesa e que se prolongaram agora pela presidência eslovena, e estará a Europa da Defesa, onde a França pretende fechar o novo documento estratégico, a designada bússola estratégica, e deixar a sua marca na integração da política de defesa europeia. Agora, resta saber como é que as questões internas em França, a narrativa da campanha eleitoral e, naturalmente, o resultado das eleições francesas vão marcar esta presidência, ao mesmo tempo que teremos um novo governo alemão, que agora inicia funções e que também vai iniciar, digamos assim, a sua atividade na esfera europeia. Importa recordar que esta presidência francesa decorre num contexto trio, a seguir a França virá a República Checa no segundo semestre de 2022 e a Suécia, essa já em 2023.
Carmen Fonseca, investigadora especializada em América Latina e concretamente em Brasil, destaca as eleições que podem vir ao por Bolsonaro, a Luiz Inácio Lula da Silva.
Como fomos dando conta no mapa mundo, o Brasil encontra-se numa situação caótica que, embora fosse anterior à pandemia, tem sido agravada desde então com a forma irresponsável, errática e amadora como o presidente Jair Bolsonaro tem conduzido os destinos do país. Registando uma queda de popularidade nas últimas semanas a favor do antigo presidente Lula da Silva, que ainda não formalizou, contudo, a sua candidatura, os próximos meses serão de grande efervescência política no Brasil. Em alguns países da região, os governos recém-eleitos começaram a mudar o espectro ideológico, com a esquerda a chegar este ano ao Chile e ao Peru, juntando-se à Argentina e ao México. O desfecho das eleições presidenciais do país serão importantes não apenas para o Brasil, mas também para as relações com a região e a cooperação regional estagnada nos últimos anos. No domínio interno, as tarefas que aguarda o presidente brasileiro são árduas: recuperar a economia, desenvolver políticas de educação e de saúde, combater a pobreza, as desigualdades, a corrupção, restaurar a confiança dos brasileiros na política e nos políticos. Se teremos o regresso do Brasil à política internacional é uma incógnita. O que sabemos é que os brasileiros anseiam uma vez mais por mudança e esperemos por isso que consigam mudar para melhor.
Opinião de Carmen Fonseca. António Horta Fernandes, professor auxiliar com agregação no Departamento de Estudos Políticos da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Nova, doutorado em História e Teoria das Ideias, salienta que em 2022 é preciso não perder de vista a forma como, a pretexto da pandemia, os governos ocidentais copiam ditaduras e vão cerceando direitos e liberdades fundamentais em democracia.
Para o ano 2022, eu chamaria a atenção para o que está a passar no Ocidente. Porque mais que a pandemia, cada vez menos pandémica e cada vez mais endémica, convém acompanhar, ou melhor, vigiar os desenvolvimentos dos dispositivos soberano-governamentais, com os seus poderes majestáticos, que a pretexto da pandemia têm comprimido de forma tentacular, diria, os direitos e garantias das pessoas comuns. Fala-se muito dos poderes ditatoriais chineses, e com toda a razão, embora não na forma, mas no conteúdo, os governos ocidentais têm mimetizado subtilmente essa deriva ditatorial. Convém, pois, como dizia há pouco, estar muito atento aos próximos passos dos governos ocidentais.
António Horta Fernandes, a África vai acabar por sentir aquilo que é a rivalidade atual entre as grandes potências, como destaca a investigadora Alexandra Magnólia Dias.
2022, que evento destacar para o ano que se aproxima? Em particular, é de pensar na rivalidade em crescendo entre grandes potências, que tem implicações óbvias para a África e para os seus líderes, mas também nos mostra a importância geoestratégica do continente. O continente muito longe de ocupar um papel e um posicionamento marginal em termos de relações internacionais, pelo envolvimento de grandes potências, quer ocidentais e não ocidentais, mostra-nos como é importante continuarmos a acompanhar o que segue em África. Destaco a cimeira, a sexta cimeira UE África, que terá lugar em fevereiro de 2022. Mas para entendermos esta cimeira UE África, não podemos deixar de pensar nas suas antecessoras por iniciativa de outras grandes potências. Destaca em particular o Fórum para a Cooperação China-África, que decorreu em novembro de 2021, a cimeira também Turquia-África, que decorreu em dezembro de 2021, e de modo ainda que virtual, a Cimeira Mundial para a Democracia, sob a liderança dos Estados Unidos. Em fevereiro de 2022 decorre também a Cimeira Anual Africana, que normalmente estipula o lema para o continente no ano em apreço. Em termos de implicações para a segurança e para a paz, é de salientar o combate ao terrorismo e, com o retraimento da presença francesa do Sahel, já anunciado pelo presidente Macron, é de salientar que na cimeira UE África coincide justamente com a presidência francesa da União Europeia e também com a presidência senegalesa da União Africana. A expansão dos movimentos militantes islamistas em África é preocupante e requer uma abordagem holística, desde a região do Sahel à região da bacia do Lago Chad, passando pelo Corno da África até ao norte de Moçambique. Esta questão é incontornável e estará a acompanhar-nos nas próximas décadas. Por outro lado, faça uma década de diminuição de golpes de Estado em África e mesmo o reconhecimento da instituição de uma norma de tolerância zero face a este modo de chegada ao poder, 2021 deixa-nos alguns sinais preocupantes relativamente ao retorno do recurso ao golpe de Estado e a tentativas falhadas do mesmo para chegar ao poder. Então destaco no plano internacional do envolvimento de grandes potências em África e atores externos em África a Cimeira UE África em fevereiro de 2022.
5, 4, 3, 2, are you ready? In the midst, let's go.
Thank you.
vamos ouvir High Life, um género musical muito típico, muito tradicional do Ghana. A República do Ghana é um país da África Ocidental, faz fronteira a norte com o Burkina Faso, a leste com o Togo, a sul tem o Golfo da Guiné, na fronteira ocidental está a Costa do Marfim, a capital e maior cidade do país é Acre, mais de 2 milhões de habitantes, é lá que vive o jornalista português Pedro Luís Cid, agora de passagem por Portugal, fomos companheiros de redação durante muitos anos na Antena 1, noutra rádio. É um prazer receber-te aqui nos estúdios da TSF, Pedro. Chamei-te jornalista, de momento não estás a exercer, isso já lá vamos. Gostava que me começasses por dizer que país é o Ghana.
Olha, antes de mais um abraço e obrigado por me receberes aqui na TSF. O Ghana, como se costuma dizer, para quem vai da Europa pela primeira vez para a África, é um país que nós chamamos Africa for Beginners. Porquê? Porque é um país onde tu chegas, és bem recebido e não sentes muita diferença em relação à tua vida na Europa. Acre, especialmente, é uma capital que se está a desenvolver imenso. No imobiliário é impressionante a quantidade de novas casas, novos prédios, o asfalto cada vez melhor. E, portanto, desse ponto de vista, não senti grandes diferenças para a Europa no meu modus vivendi. Claro que tudo o resto é diferente. Estamos com 30 graus o ano inteiro.
A cultura é diferente.
A cultura é completamente diferente porque aquele era um país anglófono. Portanto, tem muitas ligações aos ingleses. A forma como eles vivem, a forma como eles transmitem a sua cultura é completamente diferente da nossa. Tu tens cultura de rua, tu tens não tanto cultura de museu. Eles gostam mais de tudo o que fazem em termos culturais ao ar livre, no espaço verde. Tens imensos espaços em Acre para manifestações culturais, seja de pintura, de dança. Eles passam a vida a dançar, não é? Em África é assim, no Ghana também. É um país diferente nesse ponto de vista. Nós aqui temos um bocadinho a cultura de ir ao espetáculo, não é? Lá o espetáculo é na rua. Mas há imensas manifestações culturais, sempre, a toda a hora. Um bocadinho agora, se calhar, limitadas por causa da pandemia. Mas, nesse aspecto, o Ghana foi para mim uma grande surpresa.
Mesmo assim, não houve um confinamento muito restrito?
Tivemos, quando começou a pandemia, 15 dias de lockdown total, confinamento total. Ou seja, só podíamos sair para ir à farmácia e ao supermercado. Os mercados locais, que é, no fundo, a grande mola motriz económica de comércio em África, foram encerrados durante 15 dias. E depois tivemos o aeroporto encerrado durante 6 meses. Portanto, de certa forma, fomos prisioneiros ali durante 6 meses, mas não fomos prisioneiros do Covid, só durante 15 dias. Porque eu, na verdade, Ricardo, eu, sabendo o que se passava aqui, porque tenho cá uma filha, eu tive muita sorte de estar ali naquela altura, porque eu não senti o Covid como as pessoas sentiram na Europa. Nós fomos sempre livres. Depois desses 15 dias, obviamente com as medidas de proteção, máscaras, etc., nós podemos ir a todo lado. Nada encerrou, tudo voltou a abrir passado 15 dias e até agora sempre assim se manteve. Claro que o Ghana, em termos de fronteiras, mantém as fronteiras terrestres fechadas, só podem passar mercadorias, não passam pessoas. E no aeroporto, o aeroporto sofreu obras profundas para preparar para a reabertura de quem chegava e tinha que fazer um teste. No Ghana é obrigatório fazer um PCR à chegada. E o Ghana preparou isso. Portanto, tu sais da manga, entras num corredor onde tens cerca de 15 ou 16 pequenos gabinetes, onde tens profissionais de saúde a fazer do PCR. É claro que isto levanta problemas de outra forma, porque cada PCR destes é pago antecipadamente e custa $150 para não ganeses. Os ganeses só pagam 50. Portanto, cada vez que eu vou ao Ghana com a família, são $450 que eu tenho que pagar para chegar ao Ghana e fazer o PCR. Mas o que é que isto levou? Isto levou a que...
E depois as pessoas ficam à espera do resultado?
Não, é assim, tu entras, sais do avião, entras no corredor, fazes o PCR, segues o teu trâmite até à imigração, mostrar o cartão da febre amarela, imigração, malas. Neste período de tempo, meia hora, 40 minutos, antes de saíres do aeroporto, recebes num quiosque o teu resultado do PCR. Se for negativo, vais à tua vida. Se for positivo, és colocado à parte e vais para és levado depois num transporte especial para o que eles chamam o Centro de Isolamento de Covid, onde vais repetir o teste. E se fores positivo, vais para isolamento. Na primeira fase, o governo suportava as custas, mas agora terás de ser tu.
Como é que lá foste parar? Foi por razões pessoais, familiares?
Foi a minha mulher que trabalhou durante 10 anos em Angola, numa empresa portuguesa em Angola do ramo alimentar. Recebeu uma proposta para ir para o Ghana. Era uma proposta, em termos de carreira para ela, super aliciante, porque estamos a falar de uma das maiores empresas do ramo, que comprou 3 fábricas na West África, uma na Costa do Marfim, outra no Ghana e outra na Nigéria. E o trabalho da minha mulher era, no fundo, a dotar essas fábricas com os parâmetros de qualidade europeus para depois essa empresa fazer o rebranding da empresa que comprou lá. Do ponto de vista de carreira para ela era uma coisa interessante e ela fez, de certa forma, em conversa comigo, disse, pá, isto para mim só faz sentido se isto for um projeto familiar. Porque o nosso filho tinha 10 anos, a minha filha já era mais velha, portanto ficou cá, estava há um ano de ir para a faculdade, portanto não fazia sentido mudar de vida. Mas com um filho de 10 anos eu achei que devia ir com ela e achei que não lhe devia impedir ela de ter esta possibilidade na sua carreira e pedi uma licença de vencimento na RTP e foi por isso que eu fui.
É uma grande mudança de vida. O que é que, apesar de já teres dito que Acre é uma cidade bastante desenvolvida e que acabaste por fazer um tipo de vida mais ou menos semelhante à que fazias aqui na Europa, mas não deixa de ser um processo de aprendizagem de um novo país. E já dissemos que a cultura é diferente. O que é que foi mais complexo nesse processo de aprendizagem?
É tudo diferente. Vamos lá ver. O teu modo de vida, o teu dia-a-dia, assemelha-se àquilo que eu tinha aqui, com uma diferença, é sempre calor. Está sempre calor. Estamos sempre, a temperatura média são 30 graus, durante o dia às vezes temos 38, 35, à noite 28, 30, sempre, o ano inteiro. Desse ponto de vista é maravilhoso. No resto, no contacto com as pessoas, é tudo muito diferente. O mindset deles é diferente. Vamos lá ver, eu ao início tinha algumas dificuldades. Eles não te sabem, o ganês em si, quando é questionado sobre alguma coisa, ele nunca te diz que não sabe. Nunca diz não sabe. Isto para mim, ao princípio, confesso que me fazia impressão. Vou-te um exemplo. Ia no carro, na estrada, por algum lado, num sítio onde habitualmente não há trânsito e perguntava ao motorista, mas o que é que se passa? Ah, não, houve ali um acidente à frente. À frente não havia acidente nenhum. Então, mas não há acidente nenhum, o que é que aconteceu? Ah, não, os semáforos estão avariados. Os semáforos não estavam avariados. E eu disse, pá, mas porque é que você não diz? Não sei o que é que se passa. Eles não sabem dizer não sei. E, portanto, nós temos que gerir esta relação com as pessoas, porque não é fácil. Ao início, agora já, para mim já percebo, já sei. Quando eles não sabem, porque aconteceu alguma coisa que eles de facto não sabem, mas não sabem. É assim, essa foi a parte mais difícil, porque nós aqui, eu faço-te uma pergunta, tu fazes uma pergunta a mim, se eu não souber, eu digo não sei. Eles lá não dizem que não sabem, portanto, é assim, e faz parte da cultura deles. São extremamente afáveis, são amáveis, são muito simpáticos, são cultos, ao contrário de outros países que eu já visitei em África, no Ghana as pessoas são cultas, porque há uma instrução mínima obrigatória no país, e portanto eles sabem onde é Portugal, sabem muito a história do país, são orgulhosos da história do seu país. Repara que o Ghana é o único país da África que não teve uma guerra civil, portanto... Não,
e isso também ajuda a explicar o grau de desenvolvimento?
O grau de desenvolvimento, evidentemente, tem uma economia que está a crescer a 8% ao ano, é um país estável do ponto de vista eleitoral, quando há eleições não ganha sempre o mesmo. Tivemos eleições há um ano, para mim foi um grande exemplo de como é que um país como o Ghana se pode organizar para umas eleições em tempos de pandemia, foi muito interessante. Mas as diferenças que eu senti essencialmente foram ao nível do contacto, do que é que eu, quando preciso de alguma coisa, o que é que vem do outro lado. Porque para mim aqui na Europa normalmente as pessoas são diretas, lá não são tão diretas, mas é uma questão cultural, hein? E quando tu percebes isto já consegues viver bem e viver normalmente.
Já vamos voltar à tua história no Ghana e em África, vamos dar um pouco mais de contexto aos nossos ouvintes. O Ghana, o comércio com os países europeus começou após o contacto com o Império Português no século XV. Os ingleses estabeleceram a Costa do Ouro como colónia em 1874. A Costa do Ouro alcançou a independência do Reino Unido em 1957. Foi a primeira nação africana a fazê-lo, a obter a independência face ao colonialismo europeu. O nome Ghana foi escolhido para a nova nação para refletir o antigo Império do Ghana, que se estendia por grande parte da África Ocidental. Como já dissemos aqui, o inglês é a língua oficial. 32 milhões de habitantes.
À volta disso, sim.
52 etnias. É um dos maiores produtores de cacau do mundo. Tem o Lago Volta, que é o maior lago artificial do mundo, em superfície. A economia, como já disseste, tem estado a crescer, a expandir-se. O produto interno bruto cresceu 6,6% nos primeiros três trimestres de 2021, até setembro, em relação ao ano anterior. Mas deixa-me voltar um pouco à história do país. Há um aspecto interessante que li na história do Ghana, Pedro, que é o regresso dos escravos afro-brasileiros libertados, que foram formar em Acre, na capital, no bairro de Jamestown, uma comunidade chamada Tabong.
Tabong. Hoje em dia, essa comunidade é uma comunidade de pescadores. O bairro de Jamestown é, provavelmente, talvez com o bairro de Ossu também, mas o bairro de Jamestown é talvez o bairro mais antigo de Acre, porque é um bairro que fica exatamente situado nas margens do Atlântico. E tens até muito famoso, é um landmark do Ghana, que é o famoso farol de Jamestown, que é um farol de 1600 e tal. Hoje em dia muito bem conservado, porque é um marco de turismo. Mas, portanto, esses escravos fizeram a viagem inversa. Depois de serem libertados, voltaram ao país de origem, se não deles, dos seus familiares. E fixaram-se ali, porque provavelmente chegaram de barco na altura e fixaram-se ali no Jamestown, e hoje em dia é uma comunidade pescatória. Estão completamente assimilados. É curioso porque existem até nesse bairro algumas expressões ainda brasileiras. Por exemplo, tu consegues chegar e pedir um bobó de camarão, obviamente não é assim, mas é um bobó shrimp bobó, ou prawn, eles não dizem shrimp, eles dizem prawn. E eu achei muita piada porque isso é claramente uma palavra brasileira.
Está bom, é uma expressão.
Está bom, portanto, é muito interessante. Ficaram lá, mas é curioso porque são, dentro, apesar de todas as etnias que existem, nesse bairro, as pessoas são, estão muito, não entra gente de fora. Ou seja, é uma comunidade muito fechada. Muito, muito fechada. É difícil entrar nesse bairro. Aliás, é um bairro famoso também pelos seus boxeiros. Nesse bairro em Jamestown, quando tu começas a aproximar, começas a ver ringues de boxe ao ar livre, porque o boxe no Ghana é uma modalidade fantástica e todos praticam, praticamente os miúdos. Portanto, é muito interessante porque a comunidade é muito, muito fechada. Muito fechada, mas é uma comunidade em grande expansão e eu gosto imenso de lá ir por uma simples razão. Eu vejo dezenas e dezenas de crianças na rua, a brincar, junto ao mar, de um lado para o outro. É interessantíssimo e é um tipo de visão, digamos assim, que eu já não vejo aqui na Europa.
Aquilo que já não temos aqui. A agricultura faz do Ghana um dos países mais ricos da África tropical, contribui com mais de metade do produto interno bruto do país. O cacau e o abacaxi representam a maior parte das exportações. Li que o governo controla a exportação de cacau pela compra de toda a produção a preços muito inferiores do mercado internacional, mas muitos produtores exportam o produto de forma ilegal. O país está dividido em 10 regiões. A Câmara dos Chefes é responsável pela legislação regional. Os chamados chefes representam a respectiva linhagem equivalente ao sistema de organização do Império pré-colonial Ashanti. Esses chefes têm muito poder localmente, atuam como mediadores. O papel dos chefes está mesmo consagrado na Constituição. No relatório da Freedom House de 2021, o Ghana está no conjunto dos países livres, 66º lugar, mas com 82 pontos em 100, quando se avaliam parâmetros como direitos políticos e liberdades cívicas. E como é que está o país? Já falamos aqui no aeroporto, mas como é que está o país a lidar com a pandemia?
O país, como qualquer país africano daquela região, eu penso mesmo que a única exceção provavelmente em África, do ponto de vista de capacidade hospitalar, é a África do Sul. O Ghana não tem essa capacidade hospitalar se tivesse que fazer face a um número brutal de casos. Portanto, o Ghana defendeu-se de outras formas. A primeira medida imediata após o início da pandemia foi fechar fronteiras. As fronteiras terrestres foram fechadas e continuam encerradas. No aeroporto só entras com teste, portanto, reduz imensa possibilidade de alguém chegar positivo e poder passar. O primeiro caso no Ghana, curiosamente, foi importado. Foi de um diplomata norueguês que estava a preparar uma visita de Estado à Noruega do presidente do Ghana e, portanto, viajou o embaixador norueguês com alguns ganeses do staff do presidente e, quando voltaram, vinham com o Covid. Foram os primeiros casos no Ghana. Não sei se foi por causa disso que eles tomaram o caminho de tentar controlar ao máximo a entrada do vírus de quem vinha de fora, talvez. Mas, repara, o Presidente fez até agora 29 comunicações. Na altura inicial da pandemia, todos os domingos à noite, ele vinha fazer uma comunicação, aparecia de máscara, explicava tudo o que tinha que explicar. Repara, eu fui vacinado, a minha primeira vacina foi em março, quando aqui ainda nem as pessoas não estavam a ser vacinadas, e a minha segunda foi em maio. Portanto, eu em maio já tinha as primeiras duas doses de vacina no Ghana. Porquê? Porque o Ghana entende que as pessoas que lá vivem e que têm um visto de residência são ganeses como os outros. E, portanto, isto para mim foi muito interessante do ponto de vista cultural. Não sei se seria possível noutros países isto acontecer, até mesmo na Europa. E, portanto, nós só tivemos que chegar ao hospital, mostrar o nosso visto de residência e, sim senhor, vamos
e já estão a avançar para a terceira dose?
Já levei a terceira dose antes de vir. Levei a terceira dose uma semana antes de vir para cá, Pfizer. Também no Ghana, no mesmo sítio, e, portanto, desse ponto de vista funcionou muito bem. É obviamente que as primeiras vacinas foram aquelas que foram oferecidas pela União Europeia, da AstraZeneca, Curiosamente, Portugal não reconhece essas vacinas e, portanto, eu não consigo tirar aqui o meu certificado de vacinação, que é muito interessante. O que não deixa de ser curioso, porque eu tentei tirar e disseram-me, não, mas estas vacinas, é a AstraZeneca produzida na Índia. Mas foram oferecidas pela União Europeia. Entendes a ironia disto? Portanto, eu português, não consigo tirar aqui o meu certificado de vacinação porque essas vacinas da AstraZeneca Covavax, como se chama, não são reconhecidas pelo sistema de saúde em Portugal. Mas são em Espanha, em França, no Luxemburgo, onde eu já estive e onde mostrei o meu certificado de vacinação ganês e não tive problemas nenhums aqui. Tenho que fazer o meu antigênio dois em dois dias se quiser ir ao restaurante.
O Ghana é dos países que está a multar companhias aéreas com passageiros sem vacinação completa, portanto isso ainda ao encontro daquilo que disseste. Há uma discussão política recente no Parlamento ganês. Há pouco mais de uma semana até houve uma espécie de batalha campal no Parlamento por causa da proposta de lei sobre taxa monetária. Em causa estava a aprovação de uma lei sobre uma taxa de 1,75% sobre as transações monetárias através de telemóvel e que não foi bem aceito pela oposição. Isto é um assunto importante, porque ao contrário do que as pessoas aqui na Europa possam pensar, em África os pagamentos via telemóvel são algo bastante disseminado. É como se alguns países tivessem saltado as moedas e notas para os telemóveis, portanto saltaram a fase dos cartões multibanco. É assim também o caso do Ghana?
Tal e qual. Quando fizeste a pergunta sobre as principais diferenças culturais que eu encontrei quando cheguei à Acre, essa foi uma delas, na altura não o referi, mas essa foi uma delas. É impressionante. Um mercado local, imagina, estamos a falar de uma pessoa que está à beira da estrada a vender, por exemplo, mangas ou abacaxi. Eu posso parar, comprar, e como é que eu faço o meu pagamento? Através de um código de telemóvel. Essa pessoa tem um registro, tem um número que me fornece, e eu no meu telemóvel marco o código e a seguir o valor da compra. Eu presto enviar, carrego enviar e a pessoa recebe imediatamente no telemóvel o dinheiro que eu lhe enviei. Portanto, isto é, repara, eu estou a dar um exemplo menor, mas tu podes fazer isto em supermercados, em restaurantes, em cabeleireiros, em tudo. Em tudo.
É um sistema MBWay, mas não precisas
ter
aplicação, não é sequer com smartphones, pode
nada,
ser com telemóveis
nada,
mais
aliás, antigos. Aliás, a maior parte dos ganeses não tem smartphones, os ganeses normais, enfim, eu diria a classe baixa, média baixa, não têm smartphones, eles usam aqueles telefones que nós tínhamos antigamente aqui na Europa, enfim, para SMS e para telefonar, e através de um SMS, isto no fundo é um SMS, mas com um código especial, eles chamam lá não me lembro agora do nome, mas enfim, tem um nome específico. Para a operação, marcas o asterisco, o registro da pessoa, o cardinal, o valor, envias. Tudo seguido, direitinho, em 30 segundos está feita a transação. Isto acontece não só no Ghana, deixem-me dizer que isto acontece na África toda. Eu penso que isto começou no Quénia. Já houve alguns bancos que, inclusive, deixaram de operar, porque deixaram de ter clientes, não é? Os bancos que trabalhavam com este tipo de gente deixaram de ter essas pessoas, porque as pessoas não precisam de... As pessoas têm o dinheiro no seu telemóvel e, com isso, compram tudo. É impressionante, Ricardo, esta parte da África, eu chamar-lhe uma tecnologia rudimentar, porque não deixa de ser um bocadinho rudimentar a forma como, tendo em conta o que nós temos hoje em dia, mas funciona e toda a gente opera com isso. E nós, obviamente, tivemos que nos adaptar.
Terminamos então com aspectos mais pessoais, se me permites. Não estás lá a trabalhar como jornalista, o que é que tens feito?
Ao fim do mês de lá estar, conheci um espanhol que vive no nosso condomínio, que trabalhava, que é o diretor-geral de uma empresa de fragrâncias e flavors. Fragrâncias para a parte cosmética, para a parte dos detergentes, sabões, etc. Portanto, a nossa empresa fornece aquele cheirinho que se tu usares o teu lava-loiças, aquilo tem um cheiro ao limão ou ao pinho. Portanto, a nossa empresa, para as pessoas perceberem, fornece a fragrância, fornece o cheiro. E a parte alimentar, que é onde eu estou, que são os flavors, aromas, para a indústria alimentar. Se comprares, por exemplo, umas batatas fritas com sabor a ketchup, o ketchup é um aroma. Se tu comprares um sumo com sabor a beterraba é um aroma. O aroma, em termos da legislação europeia, é considerado como se fosse um produto natural. Portanto, a legislação entende que um aroma, mesmo feito em laboratório, é equiparado a um produto natural porque mantém todas as suas características de um produto natural. E portanto, conheci-o e ele disse-me, pá, nós precisamos aqui de uma pessoa nesta fase que vá fazer prospeção de possíveis novos clientes aos mercados aqui à volta. Estás disposto a isso? Eu disse, chama-se Rafael. Rafael, cheguei há um mês ao Ghana, pá, ainda quero descansar um bocadinho, ler uns livros... Ele disse-me, que ele está em África há 30 anos, ele disse-me, vais ver que daqui a 2 meses já estás a bater com a cabeça nas paredes e vais precisar de trabalhar. E assim foi. Portanto, agarrei a oportunidade, vim à Espanha fazer a formação, uma formação básica, basicamente para saber como é que havia de apresentar a empresa, qual era o core business da empresa. E comecei a ir à Nigéria, primeiro fui à Nigéria, país difícil, mas gostei imenso, apresentar a empresa. As primeiras 2-3 viagens foram basicamente apresentar a empresa e, de repente, começo a receber contactos e telefonemas das pessoas a quem tinha apresentado a empresa a dizer que estavam interessados em experimentar os nossos flavors. E foi assim que começou. Passei de jornalista a vendedor.
Foi aprender todo o mundo novo?
Tudo novo, completamente. Eu nunca tinha vendido nada na vida, mas sabes uma coisa muito curiosa? Eu, quando fui à Espanha, o nosso diretor-geral da empresa disse-me, eu agradeço a oportunidade, eu nunca vendi nada na vida. E ele disse, não, você como jornalista já vendeu muito na vida, você vendeu muita informação na vida. Portanto, você só tem que adaptar o seu mindset à nova realidade. E sabes, é interessante porque 90% das minhas conversas com os clientes são sobre outras coisas que não o negócio. Eles gostam de falar comigo, especialmente a maior parte são libaneses e são loucos por futebol inglês, não é? Todos eles têm a sua equipa inglesa e de futebol eu sei, não é? Portanto, para mim foi muito fácil criar ali uma relação de confiança com os clientes nessa perspectiva. Claro, com muitas dificuldades no início, porque eu não fazia a mínima ideia de termos técnicos que existe na indústria. Pronto, agora já sei tudo, não é? Mas foi muito interessante e agarrei a oportunidade.
Permitiu-te conhecer outros países africanos também?
Sim, fiquei inicialmente só com a Nigéria. Depois, como não tínhamos ninguém na Sierra Leone e na Libéria, propuseram-me ir lá apresentar a empresa. Aí foi mais fácil também, porque não vai lá ninguém da Europa, fiquei a perceber. As empresas europeias ignoram esses países. E então eu fui à Libéria e conheci um libanês que tem uma empresa gigante, uma coisa enorme, um complexo industrial enorme. Nem sei explicar bem o que é aquilo, eu ia dizer no meio do mato, mas aquilo não é bem mato, aquilo é floresta tropical, enfim. E então ele comprava flavors à Índia e à China. Com a história do Covid, por causa dos problemas dos contentores e da navegação marítima, deixou de lhe compensar. Então, quando eu apareci, foi uma oportunidade. Eu cheguei e ele disse, pá, vocês são de Espanha, é muito fácil trazer. Comecei logo a fazer negócio com ele, na Libéria. Foi facílimo. E na Serra Leoa, que eu te aconselho a visitar se um dia puderes, Freetown, que é uma cidade absolutamente maravilhosa, linda de morrer, é a mesma coisa. Portanto, no fundo aproveitei oportunidades, porque fui visitar mercados que não são visitados por empresas europeias e as pessoas lá estão ávidas de receber e fui muito bem recebido. As pessoas acham estranho como é que em período de pandemia aparece aqui um europeu a tentar fazer negócios comigo. Portanto, sabes que conheces a realidade dos libaneses? Os libaneses veem uma oportunidade de negócio em qualquer lado. Debaixo de uma pedra. E, portanto, para eles foi uma oportunidade de negócio eu ter aparecido lá. Perceberam que podiam, se calhar, poupar mais do que estavam a poupar agora com o preço do shipping muito mais. Para dar um exemplo, e as pessoas se calhar não têm a noção disto aqui na Europa, mas antes da pandemia, um contentor que vinha da China com um contentor de 21 toneladas, o frete custava à volta de 3 mil dólares. Agora está a 13 mil. Isto cria problemas gravíssimos.
Quadruplicou, sim.
Cria problemas gravíssimos para mercados como os africanos, onde as margens não são muito grandes e onde tu tens que gerir muita coisa. E eu aprendi isto tudo, Ricardo. Isto para mim foi uma aprendizagem espetacular, este tipo de vida que eu não sabia, nem sequer fazia ideia que existia, porque na verdade nunca me preocupei, nunca precisei de saber. É mesmo assim, nós temos a nossa vida aqui, temos a nossa profissão e não. Há outras profissões que tu sabes que existem, mas não sabes como é que funcionam. E eu agora aprendi uma coisa nova e estou muito agradecido por isso e muito grato por isso, sem dúvida.
Um novo ano é sempre uma boa altura para mudar de vida e a quem estiver interessado ou a quem tiver de o fazer, porque às vezes também é necessário fazê-lo, ficou aqui o exemplo do Pedro Luís Cid. Pedro, muito obrigado. Foi um prazer, um gosto ter-te aqui. O Estado do Sítio teve trabalho técnico de João Félix Pereira, José Guerreiro e Joaquim Dias. Há a versão largada em tsf.pt, em Spotify, em podcast. Regressamos na próxima semana. Votos de um excelente 2022.